agora você chegou onde eu quero. Ser sincero, né? A Bíblia fala que a sinceridade dos sinceros os encaminhará. Queridos, estou finalizando uma pós-graduação em neurociência e uma coisa que ficou muito forte para a gente no curso é que 90% daquilo que a gente fala, daquilo que a gente age, daquilo que a gente faz no dia a dia, tem a ver com o nosso subconsciente. São coisas que a gente não tem consciência, não está acima do limiar da consciência que eles falam, mas está lá no debaixo do tapete, vamos colocar assim, sabe? E a oração em línguas, ela vem justamente trazer essas coisas para a superfície, sabe? Eu lembro em vários momentos de desconstrução, uma vez eu procurei o apóstolo para conversar com ele falou assim, foi a maior revelação que eu tive da minha vida. O apóstolo Túlio falou assim, ô guerreira, eu não posso passar por esse processo por você. É o seu processo com o Espírito Santo. Você precisa passar por isso. Porque tinha coisas dentro de mim, muitos traumas de infância, principalmente com os meus pais, né, vindo para a superfície. E eu não queria lidar com aquilo, sabe? Eu não queria... Doía, entende? Mas quantos sabem que para você curar uma ferida, precisa limpar? Precisa limpar... Né? Hoje não tem o metiolate mais, na minha época tinha, ardia pra caramba. Hoje não tem, hoje é Nutella, né? Mas tinha o metiolate, aí você põe a pomada, aí limpa de novo, né? Então, cara, foi assim um período que eu falo, Senhor. Só que nesses momentos de crise, nesses momentos de adversidade da nossa alma, são os momentos mais lindos para você ter com Deus. É onde você vai mais experimentar da graça dele, da misericórdia dele. Tinha dias que eu falava, eu olhava no espelho e falava assim, me leva, aqui não tem nada que presta, não. Me leva, porque não tem jeito. Né? E é nesse lugar de vulnerabilidade que o Senhor nos quer, onde ele vai exercer a graça dele. Ele vai falar para nós, igual ele falou para Paulo, a minha graça te basta. Né? E eu ficava cansada, Deus, isso aqui de novo na minha alma, isso aqui de novo nas minhas emoções. E o Senhor falava, fica tranquilo, até eu voltar. Porque isso nos faz também depender dele. A gente entende que é pela graça. Não é nada do que eu e você podemos dar a ele. Mas é estar nesse lugar de dependência. Amém? O terceiro e último motivo para você fazer da oração em línguas um hábito na sua vida. A oração em línguas será a revelação da palavra, revelação do seu chamado, a revelação da sua identidade em Cristo. E nesse ano de 2024, eu coloquei uma meta para mim de orar pelo menos 30 minutos em línguas todos os dias. Então, seja de manhã, no almoço, ou antes de dormir, eu coloco cronômetro para ter certeza que eu orei 30. Solto todos os dias o cronômetro, 30 minutos. E a minha fé, queridos, não é a mesma de 4 meses atrás. Porque, de fato, nós vamos sendo fortalecidos. A revelação e a confiança que eu tenho em Deus não é a mesma de 4 meses atrás, por exemplo. Porque, nesse lugar, o Senhor ele vai te fortalecendo. Coisas que antes me traziam instabilidade, me traziam insegurança, medo, não me trazem mais. Porque o Senhor está edificando o meu espírito. Né? Quando eu tenho mais tempo, gosto de ficar 1 hora. Quando tenho menos tempo, estou muito cansada, a rotina está pesada, pelo menos 5, 10 minutos. Né? Mas fazer, de fato, um hábito, de verdade, um hábito na sua vida. Sabe? Então, eu quero ler com vocês Judas 1, no versículo 20. Ele vai falar assim. Judas, que era irmão de Jesus, não é o que traiu Jesus, viu, gente? Fala assim, quanto a vocês, amados, edifiquem-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, o próprio Judas está falando aqui, né, que se você for ler a carta de Judas, ele quer falar sobre salvação, se eu não me engano, e ele fala que o Espírito Santo incomoda ele para falar sobre a fé. Então, ele vai falar aqui, vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, o próprio Judas fala, como que eu vou edificar a minha fé? A gente tem dias que é difícil crer, é só eu. Deus fala umas coisas com você, você fica... Eu, Senhor? Não, mentira. A gente faz isso. E o Senhor vê todas as coisas. O bom é que ele vê tudo. Mas Judas está dando aqui uma chave para a gente. Como que você edifica a sua fé no Senhor? Orando no Espírito Santo. Essa oração em línguas. E, gente, o material que o Espírito Santo usa dentro de nós é a palavra de Deus. Então, quanto mais da palavra de Deus eu tenho, mais o Espírito Santo vai usar isso para te fortalecer. Se você começa a sofrer um ataque na sua identidade, como você vai permanecer se você não ler lá que você foi comprado, resgatado, amado, suprido? O Salmo 23 vai falar: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Como que você vai ter esse alimento sólido para te sustentar, num momento de escassez, se você não tiver o Salmo 23 dentro de você? E Davi tem um trecho em Salmos que Davi vai falar: eu escondi, a minha palavra no meu coração, dentro de mim, para não pecar contra ti. Porque a incredulidade, o apóstolo Túlio sempre fala isso: a incredulidade é algo que incomoda muito ao Senhor. A gente não crê nele. E às vezes é uma raiz dentro de nós que precisa ser arrancada. Então a palavra de Deus, ela vai fazer esse resgate, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. E a verdade, o quê? Liberta. Então, a verdade, quanto mais a palavra de Deus eu tenho, mais eu vou ser libertada, mais eu vou ser liberta na minha mente, nas minhas emoções, Por exemplo, muitos de nós temos carências emocionais. E em muitos momentos em que eu tive essas crises, o Senhor, o Espírito Santo, me ensinou a fazer de Jesus o suficiente para mim. Cristo, ele precisa ser o suficiente para nós, em qualquer circunstância. Paulo falou isso: eu sei estar feliz, eu sei estar bem, na escassez ou na abundância. Ele encontrou esse lugar seguro, ele encontrou esse lugar em que nada poderia abalá-lo mais, que é em Jesus. Se você tem Deus, você tem tudo. Se nós temos o Senhor, nós temos tudo. E no mundo as pessoas se agarram em tantas coisas, elas se projetam em tantas coisas. É o sistema do mundo. É desprovido da sabedoria divina, é desprovido da vida de Deus. Mas nós temos a vida eterna, que é o Senhor. Amém? Então, o próprio apóstolo Paulo carregou esse nível de revelação. E eu creio que a oração em línguas, ela foi um pano de fundo para o sucesso do seu ministério. Então, a revelação que ele teve do Evangelho, a profundidade da revelação. Tem uma passagem na Bíblia que ele vai falar, eu conheço um homem, ele estava falando dele mesmo, eu conheço um homem, não sei se na carne, não sei se no espírito, mas que ele foi até o terceiro céu e ouviu coisas inefáveis, que não é lícito falar para os homens. Então, ele teve experiências profundas com o Senhor. E eu creio que veio deste lugar. Efésios 6, 18. Efésios 6,18 vai falar o seguinte: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, Efésios 6 é o clássico capítulo da guerra espiritual, O pessoal da batalha espiritual adora Efésios, também gosta de Efésios. Mas ele vai falar da armadura, o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça. E no final ele fala isso: orem, depois dele entregar todos os itens da armadura, Paulo vai falar: orem no Espírito em todas as ocasiões. Então, ainda que você se revista, para a guerra, para a batalha, orem no Espírito em todo o tempo. Então, Paulo, em várias cartas para várias igrejas, ele deixa essa dica, ele deixa essa ferramenta: orem no Espírito. E eu quero compartilhar Lucas 21, 19. Eu amo esse versículo, porque esse versículo é o próprio Jesus falando e nos dá um entendimento daquilo que a gente está falando. Ali está falando: ganhem a vida de vocês por meio da perseverança. Eu gosto de uma outra versão que fala assim: E na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então, algumas traduções traduzem vida por alma. E olha que legal, Jesus está falando: na sua perseverança, na sua paciência, na sua tolerância, Você vai ganhar a sua alma. O espírito está pronto. Mas a gente precisa ganhar a nossa alma. A gente precisa vencer, muitas vezes, os nossos pensamentos. A gente precisa vencer as nossas emoções. Né? A única coisa que o diabo pode fazer é nos desestabilizar. E aonde que ele pega a gente? Nas emoções, nos argumentos, nos pensamentos, né? Os dardos inflamados. Não vai dar certo. Você não é digno, você não merece. Pode esquecer. São os argumentos que vão vindo na nossa mente. Isso não está alinhado com a palavra de Deus. Né? Então, Jesus fala isso. Na sua perseverança, ganhareis a vossa alma. Porque a nossa alma está num processo. Por isso que Paulo vai falar, não se conforme, não entre na forma deste mundo. O mundo tem uma forma. O mundo tem um sistema de crença. Paulo vai falar, não entre nessa forma. Mas sejam renovados na sua mente. Para que eu preciso ser renovada na minha mente? Ele vai continuar, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, pensa numa coisa que é o seu número para a sua vida. Uma vida perfeita. Imagina aí para você. É a vontade de Deus para a sua vida. E a oração em línguas, ela vai edificando e construindo isso dentro de nós. E eu quero fechar com Provérbios 4:18. Fala o seguinte: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais, até ser dia perfeito. Então isso também é uma outra analogia da nossa alma. A luz dos justos, quem é justo aqui? Quem foi justificado? Amém? Nós somos justos, nós fomos justificados em Cristo, tá? Então a nossa vereda, né, é como a luz da aurora. Né, vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Então, a jornada com Cristo é uma jornada de perseverança. Que mesmo nos momentos difíceis, o Senhor está lá. O Senhor está lá. Que Ele é o nosso sustento. Tá? Então, eu quero te incentivar a fazer da oração em línguas um hábito na sua vida. Talvez, se você começar... Daqui algumas semanas, alguns meses, as coisas vão ficar um pouco esquisitas, mas está tudo certo, é isso mesmo. Talvez o Senhor esteja desconstruindo coisas dentro de nós, para então construir. Né? O apóstolo Túlio dá esse exemplo muito bem, né? Como aquela casa que você tem que reformar. E aí você começa, né, a desconstruir. É muito mais difícil ser desconstruído do que começar algo do zero, quantos sabem disso, né? Para quem é da engenharia. Então, o Espírito Santo tem coisas dentro de nós que precisam ser desconstruídas. E você já ficou dentro de uma casa em reforma? Gente, é um caos. É um caos, é horrível, horrível. É poeira para tudo quanto é lado. Você não quer estar ali, mas você tem que estar ali. Então, é um lugar de perseverança que a gente tem que estar. Tá? Então, faça da oração em línguas um hábito na sua vida. Comece com 10 minutos por dia. Depois 15, 20, 30, vai aumentando. Mas tenha esse compromisso de orar todos os dias, em que seja um pouco, sabe? Para que a gente seja edificado de dentro para fora. Tá? E eu costumo dizer que o Senhor, ele é como um oceano. Se você quiser ficar na praia com seus pés na areia, tá tudo certo. Ele vai ficar com você ali. Mas se você quiser entrando, molhando seus pés... entrando cada vez mais, mergulhando e descobrir as profundidades das riquezas dele, depende de você. Eu e você vamos ter de Deus o quanto a gente determinar que nós queremos. Tá? Então, eu quero deixar essa chave nessa manhã. Ore em línguas. Se você não ora, Jesus vai falar que todo aquele que pede, recebe. Você pode pedir para o Senhor. Ele pode te batizar com este dom. Amém?